Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Gabriela Esportiva desta terça-feira, 6:09. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, a você do volante, obrigado pela carona, a rapaziada dos distritos, o pessoal da zona rural, a você do centro de Ilhéus, cidades vizinhas, Uruçuca, pessoal de Itacaré, Taboquinhas, a rapaziada de Una, você em Canes, né? Canavieiras, Camacão, Baitaba, a moçada bacana de Aurelino Leal, Ibicaraí, Floresta Azul, Buerarema, Barro Preto, Itapé, todo mundo ligado na 102,9, Gabriela FM, ela quem faz a sua trilha sonora há 34 anos. Vamos às manchetes desta terça-feira, com Santos em campo. Confira os jogos da Sul-Americana daqui a pouquinho, tá bom? É, Pulgar coloca amistoso como boa preparação, hein? Boa preparação para observar o Fluminense antes do duelo pelo Brasileirão. Vitória é eliminado pelo Internacional na Copa do Sub-15, né? Já foi Vitória. STJD aplica a suspensão histórica para zagueiro do Internacional, rapaz, imerecido, viu? Foi uma jogada criminosa, né? Chegando a quebrar, se eu não me engano, a perna do atleta. Um prejuízo irreparável. Daqui a pouco você vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Tem mais. Paulinho sofre lesão e desfalca o Palmeiras. FIFA avalia vender Copa do Mundo por 23 bilhões. Al Hilal prepara oferta bilionária e pode superar recorde de Neymar. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva desta segunda-feira, ou melhor, desta terça-feira, comigo, com Júlio César e com o presidente campeão José Maria.
Gabriela Esportiva.
Olá, Zé, boa noite. Tudo bem contigo?
Boa noite, Café. Boa noite, Júlio César, meus amigos do Gabriela Esportiva. É o julgamento do Vitor Gabriel, do Internacional. Foi justo, né? Porque a entrada, a gente falou aqui em programas anteriores, ele foi muito violento. E agora ele pegou do Superior Tribunal de Justiça Desportivas 6 jogos e vai ficar até mais 6 meses até a recuperação.
Foi o que todo mundo pediu, né,
Gabriel
Zé?
Gabriel Peck.
Foi que, inclusive, pois o pessoal dos internautas pediram. Olha, ele poderia ficar fora até a recuperação do atleta.
Pois é, então nada mais justo, entendeu? Já pediu desculpas, sim. Mas a punição serve de lição para a gente amenizar mais a violência que ainda existe no futebol profissional.
Infelizmente, desculpa não conserta ninguém. Só apazigua a situação. 6:12, Júlio César, o imperador do rádio. Boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva, né? Daqui a pouquinho vamos bater um papo com o presidente do Barcelona, que esteve em Ilhéus, está em Ilhéus, né? Veio receber uma homenagem na Câmara de Vereadores. Essa homenagem já estava já tinha acontecido, mas ele no dia não pôde vir, e aí reajustaram a data e hoje ele se fez presente e veio receber essa homenagem. E eu aproveitei, né, a oportunidade para bater um papo com ele, para a gente ficar atualizado sobre as coisas do Barcelona, né, que é o time profissional da cidade de Ilhéus. Então eu fiz uma entrevista com o Hélito interessante, E daqui a pouquinho nós vamos rodar aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César, 6:13.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:13, Zé Maria, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, aplicou uma suspensão histórica e inédita, né, nesta terça-feira, dia 28, o zagueiro internacional Vitor Gabriel, que foi julgado pela forte falta que cometeu aí contra o Gabriel Peck do Cruzeiro, o qual provocou uma fratura na perna esquerda do atacante do Raposa na derrota do Inter por 2-1 para os mineiros. Isso aconteceu no dia 22, né, desse mês, lá no Beira-Rio. Após o julgamento, Vitor Gabriel foi suspenso até que Gabriel Peck retorne aos treinamentos com prazo máximo de 180 dias, 6 meses. A decisão do STJD, cabe recurso, né? Vitor Gabriel foi julgado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, que trata de jogada violenta e prevê suspensão de 1-6 partidas. No entanto, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva apresentou a denúncia como um agravante previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo. Após o lance que resultou na lesão do Gabriel Peck, o zagueiro Vitor Gabriel voltou a demonstrar arrependimento, né? O defensor já havia pedido desculpa ao atacante por meio de redes sociais e repetiu o gesto durante o julgamento, né? Presente na sessão, o jogador do Internacional se emocionou ao comentar o episódio e as consequências da jogada para o adversário, né? A gente lamenta, né? Observa com carinho esse gesto aí de arrependimento e tal. Mas isso poderia ser evitado se ele não desse aquela entrada tão violenta.
Ele foi imprudente.
Imprudente, né? Essa é a palavra, né, Zé Maria?
Ele foi imprudente e agora, meu filho, se Peck ficar 6 meses em recuperação, Vitor Gabriel também ficará sem jogar pelo mesmo período, nada mais justo, entendeu? E que isso sirva de lição.
Eu acho que essa punição poderia se estender mais um pouquinho, entendeu? Ele vai pegar os jogos, beleza. Vai ficar fora dos gramados o tempo que o jogador ficar se recuperando. E, na minha opinião, porque quando mexe também no bolso do jogador, né? Ele não gosta. Então, talvez essa terceira via aí iria dar uma...
Cabe ao próprio Internacional dar o exemplo também.
Não o time dele, ele pagar os custos de medicamento do jogador até o período que ele se recuperar, ele pagar os custos do medicamento.
Esses 6 meses ele não vai receber salário, eu acredito que não, né? Ele não está produzindo, então não vai receber salário, eu acredito que não.
Aí já é outra
aí já é uma situação que ele vai resolver com o clube dele lá.
O clube paga.
Paga.
É a mesma coisa se ele tivesse machucado, Tony. Ele foi punido. Tudo bem que ele foi, como o Zé Maria falou, ele foi imprudente. Ele criou uma situação que poderia ser evitada, pegou uma punição, vai ter que cumprir, o clube vai ter que arcar com ele.
Bom, tomara, porque como o próprio Tony Café já citou na matéria, cabe recurso. Tomara que o Internacional não apele, porque é uma coisa que tem que servir de modelo. Né? O clube também tem que ter um entendimento de que o futebol precisa podar determinados momentos, determinadas situações. E a imprudência, né, do Vitor Gabriel foi uma coisa muito evidente naquele lance. Acabou fraturando tíbia, né? Fratura exposta, não é brincadeira, não. E o Gabriel Peck vai ficar de molho aí, e o Vitor também, entendeu? Deveria punir também no bolso, entendeu? Porque aí sim a punição seria completa.
Como eu falei, ele custear os medicamentos até o jogador se recuperar.
6:17.
Gabriela Esportiva.
6:17, Júlio César. O Santos recebe a Universidade Central nesta terça-feira, né? Às 21h30, horário de Brasília, na Vila Belmiro. Jogo válido, o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Peixe vendeu aí. A ida venceu por 4-1 e pode perder até por 2 gols de diferença para avançar nas oitavas de final. A situação do Santos, pelo menos na Sul-Americana, está tranquila, né, Júlio?
Teoricamente está tranquila, porque construiu um placar bom fora de casa, com 3 gols de vantagem, essa vantagem dá direito de perder até por 2 gols de diferença, que ainda fica com a vaga, ou perder por 3 e ir para os pênaltis, né? Mas quando se trata de Santos, a gente não pode nem cravar aqui que o time, né, vença hoje a partida e passe para a próxima fase. Eu prefiro aguardar, porque...
O adversário é muito frágil.
É, né? Mas frágil demais. Frágil também é o Santos. E o problema do Santos é interno, é entre eles ali. Entendeu? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma boa vantagem. Eu acredito que o Peixe, diante da sua torcida na Vila Belmiro, faça valer essa vantagem e passe a próxima fase. Mas Santos está numa situação que a gente fica até... com medo de apostar. Exatamente. No resultado do time.
Hoje também tem o Tigre recebendo o Nacional, logo mais às 19 horas, aí no mata-mata da Sul-Americana. Amanhã, às 19 horas, tem Vasco da Gama. Eu espero que o pessoal do Vasco da Gama tenha da igreja, né? Já que
André Gomes.
O Gomes falou que...
é um problema espiritual. É,
também pode ser. Além do problema espiritual na conta bancária, né? Tem que orar aí para ver se vai melhorar a situação do Vasco da Gama. E ver se sai aquele embrólio logo, desata aquele nó da SAF e vende logo esse Vasco, pelo amor de Deus.
Aí você já tá querendo demais também.
Mas vai acontecer.
Cada coisa em cada coisa, né?
Pois é, amanhã...
Só em vencer o jogo de amanhã já seria uma tarefa muito grande pra gente.
O Vasco joga em casa.
Tá acreditando, joga em casa, mas não conseguiu. Jogou fora, teve 2 vezes, né? Correndo risco de perder o jogo. Conseguiu empatar o jogo porque naquela partida fora de casa... O cuiabano fez toda a diferença naquele jogo.
Você já prestou atenção, Júlio César? Quando ele fala o nome de cuiabano, ele fala com assim, com a vontade. Fala aí.
Mas cuiabano é um jogador diferente. Se o elenco do Vasco tivesse um comportamento como tem esse lateral oriundo do Botafogo, né, o Vasco estaria em uma outra situação. Ele é um jogador com a intensidade muito forte. Embora seja um lateral, mas um jogador que chuta, tem vontade de chutar, tem um chute muito forte. E o Vasco precisa dar uma resposta ao seu torcedor. E a resposta agora é se classificar. Porque sendo eliminado agora, a situação se complicaria no aspecto financeiro ainda mais, Café.
Muito bem, 6h20, amanhã também tem o Bragantino recebendo o Sport Cristal pela Sul-Americana. 6h21.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, os países europeus podem boicotar a próxima Copa do Mundo, segundo informações da TV inglesa Sky Sports, né? Tal proposta seria uma reação ao plano divulgado pela FIFA nesta terça-feira para a criação de uma empresa para fazer a operação das suas principais competições, entre elas a Copa do Mundo. Olha aí, o Infantino está inventando moda, né? E a Copa do Mundo de clubes. O objetivo da entidade é vender participações minoritárias nesta nova empresa, né? A próxima edição da Copa do Mundo de 2030 terá os europeus, Espanha e Portugal como duas das suas principais sedes, né? As confederações associadas à UEFA já debatem a possibilidade de boicotar a Copa do Mundo, né? E uma reunião virtual está prevista para ocorrer nesta semana para definir a estratégia, a fim de evitar que a FIFA crie a empresa para que venda as ações a investidores privados, né? Vale destacar que a UEFA, entidade máxima do futebol europeu, também posicionou-se fortemente, né, contra a ideia, né, encampada pela FIFA, não, pelo Infantino, né? E questionou a transparência do processo, né? Ele disse que esse processo aí é um processo, segundo o dirigente da UEFA, que é um processo meio nebuloso, Júlio César, né? Então já prepara aí uma, quem sabe, um boicote para a próxima Copa do Mundo.
Aí eles não estão errados, não, porque você disse aí na abertura do programa que essa venda da Copa do Mundo pode gerar um papel aí de 23 bi. Né, 23 bilhões de dólares é muito dinheiro, né? E se isso acontecer, quem é que vai pagar isso aí? Como é que ficam as seleções que vão disputar? Como é que ficam essas seleções, né? Então eu acho que o Infantino ele tá igual ao presidente aqui da CBF, que botou a empresa do filho de Gilmar Mendes para ganhar 84% da arrecadação da CBF, né? Então isso aí, meu irmão, tá me cheirando a falcatrua, viu? E eu acho que as seleções têm que se manifestarem mesmo para não deixar esse negócio ir adiante, porque o que eu consigo ver e enxergar lá na frente e sentir já o cheiro daqui é o cheiro de falcatrua aí.
O engraçado é que essa Copa do Mundo de 2030, que vai acontecer
na Europa,
vai ter jogos aqui
no Uruguai,
continente sul-americano, né? Para comemorar, acho que os 100 anos, né?
100 o centenário anos, da Copa
o do centenário mundo. Da própria
Pelo
competição.
Amor de Deus.
Mas enfim, hoje o pessoal de rádio diz que ficou improvável, né? As rádios transmitirem jogos da Copa do Mundo por causa do custo.
Custo é alto.
O custo é altíssimo, né? Da TV na mesma situação, e é o Infantino, né? Que vai sinalizando que na FIFA ele é um autêntico comerciante, né? Gosta.
Comerciante gosta é um nome leve, milhões, né? Comerciante é um nome leve, eu tô te entendendo. 6:24.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o presidente do Peñarol, Inácio Ruglio, né, admitiu estar em conversas com o Flamengo para tentar a contratação de De La Cruz. Em entrevista nesta terça-feira ao canal É o Espectador Deportes, né, no YouTube, o dirigente do clube uruguaio afirmou que mantém contato com o jogador que deseja jogar no seu time de coração, né? Ele quer trazer aí o De La Cruz do Flamengo, quer tirar o De La Cruz do Flamengo e levar lá, né, para o Peñarol.
É um volante muito interessante, muito habilidoso, né, de boa qualidade técnica, mas nessa posição o Flamengo tem fartura, entendeu? Não vejo, não acredito em dificuldade na perda do De La Cruz, não. O Flamengo tem jogadores, cada vez mais jogadores mais qualificados para essa posição, né?
O De La Cruz,
jogador que também já a idade está chegando, né?
O De La Cruz não vem jogando, o De La Cruz tem um problema sério no joelho, o De La Cruz tem um salário alto, né? Então seria interessante para o Flamengo, se o Peñarol realmente quer o jogador, ele paga o que o Flamengo pedir e o Flamengo libera, porque como você falou, nessa posição o Flamengo tem muitos jogadores, né? Você vê que o Flamengo tem o Everton Araújo, tem o Pulgar, tem o Paquetá que faz ali a segunda também, né? Tem o Saúl que faz ali, tem o Jorginho, então o Flamengo tem um leque de opções, né? E para o Flamengo seria interessante, porque aí diminuiria, né, um salário alto da folha, economizaria esse dinheiro para quem sabe até fazer uma outra, investir em uma outra contratação, porque se ele viesse, é um excelente jogador, né? Chegou ao Flamengo, o Flamengo lutou tanto para ter o De La Cruz, mas quer saber a verdade? Ele não teve a passagem que a gente esperava. A passagem dele no Flamengo não está sendo da forma que...
Foi muito modesta, né?
Está sendo muito humilde, fez algumas partidas boas, outras ruins, machucou, ficou um tempo parado, aí voltava e tal... Você vê que hoje...
A turma do Flamengo, né, Júlio? A turma que pega banco no Flamengo não reclama muito não, viu? Sinal de que o din-din é alto.
Não, né? Você prefere estar sendo titular de um time que atrasa ou no banco de um time que paga direitinho, ganha título e você só enriquecendo seu currículo e fazendo sua história?
É isso.
Entendeu? Então é o caso do Flamengo. Tem muita gente hoje que não reclama porque recebe em dias, estrutura boa. Né? De qualquer forma, está entrando para a história do clube. Né? Quer o que mais? Né? Agora você vê, hoje o meio-campo do Flamengo é Jorginho e Pulgar. Quando o treinador resolve mexer, quem é que entra? É Everton Araújo. De La Cruz nunca é a opção de primeiro, que poderia ser.
Algum,
né,
tempo
pelo
atrás,
futebol que tem.
Algum tempo atrás, ninguém iria imaginar a importância desse Pulgar, né, que para mim é muito titular nesse meio-campo do Flamengo.
Pois é. Então eu acho que seria uma boa o De La Cruz, o Flamengo agradecer ele, faz até uma homenagem a ele, se for possível, e abre a porta da gaiola para ele procurar outra árvore para ele Sentar no galho.
6h28.
Gabriela Esportiva.
6h28, Júlio César. Cruzeiro apresentou nesta terça-feira o volante Zé Lucas. O jogador já esteve entre os relacionados para a partida contra o Botafogo no último domingo, mas ainda não atuou. O novo camisa 5 da Raposa explicou a escolha pelo clube mineiro e como foi em um interesse do Flamengo e de times europeus, né? O Flamengo ofereceu formalmente ao Sport por 1 milhão de euros, 5,78 milhões de reais, por 10% dos direitos econômicos do volante. A contratação seria para a equipe sub-20, né? O que não agradou aí ao staff de Zé Lucas. Zé Lucas assinou com o Cruzeiro até o final de 2030. O Raposa desembolsou 25,5 milhões de reais para contratar o volante. O Clube Mineiro adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador e vai pagar o valor à vista, né? O Leão permaneceu com 20% dos direitos, Júlio, enquanto os outros 20% ficarão com o atleta e seu empresário, Júlio César.
Zé Lucas é um bom jogador, o jogador do Sport que o Flamengo realmente vinha monitorando, né? Só que tem idade ainda de sub-20. E um jogador desse, Tony, com essa idade, um jogador que ainda está sendo formado, se ele não tiver personalidade, você contrata ele e você joga num time de cima logo de cara, ainda mais num time desse como o Flamengo, né? E se ele não tiver personalidade, você acaba queimando o jogador. Então o que é que o Flamengo faz? O Flamengo contrata para, primeiro, jogar ele no sub-20 para que ele possa se habituar, a palavra é essa, e depois aos poucos inserindo ele num time profissional. Já o Cruzeiro não, já pegou ele para o time, né?
Principal.
E o Cruzeiro é um time que vive hoje sob pressão, né? Não é um time que está tranquilo. Então, o Pedrinho ainda pagou 25 milhões, está dando demonstrações que não é o cara do futebol. É a primeira pedida que pedem, ele vai lá e paga. Eu não sei até quando ele vai aguentar gastar esse dinheiro que ele está gastando
na frente
do Cruzeiro.
Vai pagar,
entendeu? Pois é, pagar 25 milhões hoje à vista. Tem que ter bala na agulha. Eu sei que ele tem, mas no futebol tem hora que você não. Nem toda a contratação você paga à vista. Você entendeu?
Não guarda.
Ainda mais
num
time que não está ganhando grandes títulos. Cruzeiro só ganhou o quê esse ano? O Campeonato Mineiro. Há quanto tempo o Cruzeiro conquistou a Libertadores?
É difícil.
Há quanto tempo conquistou um Brasileirão? Então, quando o time vem nessa vibe que é um Flamengo, vem o Palmeiras, vem. Você vai conseguindo aumentar sua arrecadação, o patrocínio vai chegando, você vai se organizando. E quando você não consegue, e aí você fica só tirando dinheiro do bolso e pagando à vista, você até quando ele vai aguentar isso, não?
Muito bem, 6h31.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h31 na Gabriela FM. Um abraço pra rapaziada do Banco da Vitória. Alô Lula, alô Bobó, alô Paulo, rapaziada do banco sempre ligados à nossa programação. Um abraço também pro meu amigo Carlos Lee, o presidente da CDL Itabuna. Aquele abraço pra você, né? Um abraço pro professor Adailson Miranda, a grande fera da educação. 6h31, Zé Maria Hendrick tem que passar numa sessão de descarrego urgentemente, viu, Zé? Sabe por quê? O futuro do Hendrick no Real Madrid voltou a ser tema da imprensa espanhola. Segundo o jornal Marca, José, o atacante brasileiro pode deixar o clube nessa janela de transferência após decisão tomada pelo novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, para a montagem do elenco da próxima temporada. De acordo com a publicação, o Real Madrid precisa reduzir o número de jogadores antes de concluir novas contratações. A diretoria trabalha em uma operação de saída que atinge todos os setores da equipe e considera negociação fundamentais para abrir espaço no elenco e equilibrar as contas. Até o Real Madrid está reclamando de contas, José. No ataque, a situação de Hendrick ganhou um novo capítulo durante a pré-temporada. De acordo com a reportagem, o jovem Gonzalo Garcia, que era visto como um dos candidatos a sair, né, convenceu Mourinho e passou a ser tratado aí como uma peça importante para oferecer características aí diferentes, né, dos demais atacantes do elenco. Depois daquela temporada que o Real Madrid, essa última temporada que o Real Madrid viveu, claro que iria acontecer uma faxina no elenco do Real Madrid. Mas eu nunca pensaria na saída do Endrick, já que ele foi lá para a França e depois fez uma boa temporada na França, voltou aclamado pro Real Madrid e de repente o português chega lá e fala: ó, tem que fazer uma faxina aqui e o Endrick tá na fila da saída. Que isso, Zé?
Diferente, viu, Café?
É.
Eu nunca acreditei na estabilidade do Endrick no Real Madrid, ainda mais depois do vexame da Copa do Mundo, que foi um vexame. Uma seleção espanhola campeão do mundo, né? Não tinha, pela primeira vez na história, um jogador sequer do Real Madrid. Entendeu? Então ficou evidente.
Chamava até de base do Barcelona,
pois
né?
Pois é, ficou evidente de que o Real Madrid, que é considerado o maior clube do planeta, tem que tomar medidas, né, para deixar realmente fazer uma peneira ali e selecionar. Não acredito, sinceramente. Esse menino já sofreu muito no time do Real e acho que ele vai brilhar, vai sair e vai continuar brilhando, entendeu? Porque ele tem talento.
Deve voltar para a França outra vez. 6h34, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h43, estamos de volta com o Gabriela Esportiva, no oferecimento de InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
6h43, Júlio César, com notícias do Barcelona. Julião, fala que eu discuto.
Ô Tony, hoje à tarde eu aproveitei a oportunidade que o presidente do Barcelona, ele veio a Ilhéus para receber uma homenagem aí da Câmara de Vereadores. E aí a gente, quando tem a oportunidade, não pode perder. Fiz uma entrevista com o presidente para que a gente possa se atualizar sobre as coisas do Barcelona. Então, é o do Barcelona de Ilhéus. E o Wellington é um cara que sempre atendeu bem a imprensa. Não se esquivou da entrevista. Então nós vamos ouvir aí, né, a entrevista com o presidente do Barcelona, do Hélio Nascimento. Pode soltar aí.
Gabriela Esportiva.
Eles foram muito compreensivos de trazer para terça-feira a homenagem e eu consegui fazer um pouco mais de tempo e poder dar atenção para todo mundo.
Wellington, como que está a vida do Barcelona? Estamos já aí no mês de agosto praticamente, né? Barcelona está se movimentando, está parado. Como é que está o Barcelona já visando aí a próxima temporada?
Em relação às demais categorias, o clube está a pleno vapor, né? O Sub-20 foi super bem. Foi eliminado pelo Vitória recentemente. As categorias de base, sub-17 e sub-15, estão a todo vapor. É o mesmo treinador, né, que passou quase 15 anos no Vitória. Está funcionando bem aqui. Temos a expectativa de fazer uma geração melhor de atletas do que nos anos anteriores. E o profissional, como todos sabem, a gente está se movimentando para trazer uma comissão técnica. E a movimentação mais intensa deve ser em novembro mesmo.
Paulo Salles pode retornar ao projeto do Barcelona para a temporada 2027?
Nós temos uma lista de treinadores e o Paulo Salles é um dos caras que a gente gosta também.
Já tem contato com os jogadores, já tem alguém contratado? Você hoje anunciou uma novidade aqui na Câmara de Vereadores. Que novidade foi essa?
Para mim, que sou empresário, isso não deveria ser uma novidade, mas eu acho que a cidade merece essa novidade, que são atletas da base que foram contratados pelo Santos. Estou assinando esse contrato daqui a pouco, de forma digital. Eu acho que sim, é uma notícia importante para reforçar o trabalho, fazer com que outros jovens acreditem, e não é um time qualquer, né? É o time do Santos que chamou eles para fazerem um contrato de futebol como é que nós falamos, não é ainda é um formador, é um contrato de formação, mas que para nós é um divisor de água muito importante.
Pronto, hoje o estádio Mário Pessoa se encontra interditado, não tem condições da prática do futebol profissional, né? Não é que o Barcelona está vendo essa situação, o Barcelona já está procurando outra casa, o Barcelona está esperando o município de Ilhéus arrumar o estádio. Como é que está o Barcelona em relação a essa situação do estádio?
É, o único, antes de responder a sua pergunta, o único ano que nós jogamos o ano inteiro, e está aqui o presidente de uma das nossas torcidas, ele sabe, o único ano que a gente jogou todos os jogos foi o melhor ano da história do clube, com apoio da torcida, nós fizemos torcidas incríveis, e foi o ano de 2024, foi o único ano que nós jogamos todos os jogos aqui. Assim, um clube de 7 anos de existência, só teve um ano que jogou todos os jogos. E, né, por coincidência ou não, com apoio da torcida, da cidade, nós ficamos em terceiro lugar naquela competição. E eu não, sinceramente, eu não estou muito animado com a situação precária que se encontra o estádio. Não estamos falando nem de gramado, porque o gramado, se você para 2 meses, ele se recupera. Mas tem toda a estrutura do estádio que não tem hoje condições mínimas de sequer fazer uma vistoria, né? Eu pedi para fazer uma vistoria, o comandante Diniz, coronel Diniz, disse que ele não faria vistoria porque o estádio não tem sequer condições de uma pré-vistoria. E a gente está procurando, sim, um movimento nosso, infelizmente, um movimento nosso. O presidente da torcida já está escutando. Infelizmente, o nosso principal movimento agora é não poder esperar. Porque se esperar, o prejuízo vai ser muito maior, porque as poucas praças que tem estarão comprometidas. Então, a gente já está buscando o plano B desde já. O ano passado, a gente acionou o plano B em dezembro. E aí tivemos que ir para a Feira de Santana, porque não restava mais opções. Mas, infelizmente, em função da precariedade que está o estádio, a gente não está muito animado para jogar esse ano.
Em relação a dificuldades de estádios na região não terem laudos para abrigar jogos do futebol profissional, Feira de Santana poderia ser novamente a casa do Barcelona, até porque você já recebeu mensagens da diretoria do Feira Futebol Clube, que hoje detém os direitos do estádio Arena Cajueiro, em conversar com você, talvez para que você possa abrigar seus jogos lá. Feira de Santana poderia ser essa saída?
É, você acabou sabendo dessa notícia em primeira mão, porque foi uma mensagem que eu recebi da diretoria desse novo clube. É, mas pelo teor da mensagem deles, Júlio César, não é exatamente para jogar. Eu acho que eles querem uma aproximação de parceria mesmo. É, trabalhar com a gente, investir com a gente. Eles sugeriram até uma reunião na nossa matriz em São Paulo, da empresa. Mas, assim, eu acho que restam poucas opções. O Joia da Princesa, que o Filemon já me disse que poderia me ajudar sim. E a Arena Cajueiro. São as alternativas mais óbvias que a gente tem no momento, infelizmente.
É, uma está se colocando à disposição do Barcelona, inclusive com terreno para se fazer CT e colocando um estádio à disposição. O prefeito lá, ele promete em adequar o estádio, né, para a prática do futebol profissional. Poderia ser também uma opção?
Sim, poderia, claro que poderia. Sabemos que você transformar um estádio com estrutura amadora para um estádio com estrutura de um futebol profissional de Série A, você não faz em 3 meses, né? Infelizmente, você não faz em 3 meses. Mas nós somos muito bem recebidos lá para fazer os treinamentos da equipe principal. E como assim, um gesto de retorno, nós vamos oferecer para eles que alguns jogos do campeonato sub-15, sub-17... Isso aqui é primeira mão, estou vendo o presidente ali gesticulando, que seja realizado lá para as crianças de lá terem o primeiro contato com um time, com uma marca. E quanto ao CT, eles me prometeram ano passado, ali na região de Acuípe, é isso?
Isso.
Acuípe, ali bem com a rodovia, ceder um terreno ali.
Então tá aí a entrevista com o presidente do Barcelona, né? O Wellington Nascimento, esclarecendo alguns pontos aí, falando do time do Barcelona. É, categoria de base está nativa. Em relação ao profissional, ainda não tem nenhum jogador contratado, até porque, primeiramente, ele está pensando em contratar a comissão técnica. Eu perguntei sobre o Paulo Salles se poderia voltar. Ele disse que é um nome que o Barcelona tem um apreço muito grande, né? Mas que tem uma lista também de treinadores, e falou sobre opções, né, do Barcelona, opções de estádio do Barcelona em mandar seus jogos. No caso, Feira de Santana, existe duas opções. O Joia da Princesa, ele citou até o nome do presidente Filemon, que se colocou à disposição de ajudar o Barcelona também, disponibilizando o estádio, já que o Fluminense de Feira hoje é quem administra o estádio, Joia da Princesa. Tem também a mensagem lá do que eu citei, do presidente do Feira Futebol Clube, mandou a mensagem para o Elton, e ele me mostrou essa mensagem hoje no celular dele, querendo fazer uma parceria com o Barcelona. A pergunta vinha depois dessa aí. Eu até falei, Wellington, essa parceria que ele quer, me veio na cabeça aqui, a parceria do Fluminense com a DJ, onde o Fluminense contratou o time, junto com a DJ, fez aquela mescla, botou o time na primeira divisão e depois aproveitou o mesmo time na segunda, e está aí o Fluminense hoje de volta à primeira divisão. Seria uma parceria desse tipo? Você aprova, você faria esse tipo de parceria? Ele disse que tem que conversar, né? Para ver o que é que realmente eles querem, que ele leu a mensagem, ele entendeu de outra forma, mas que pode ser também
permanecendo com o nome existe. Barcelona?
Sim, juntaria as duas equipes, porque o Feira Futebol Clube, ele terminou a competição recente, ele tem um time montado, né? Aí o Feira poderia estar querendo copiar o que deu certo.
Ah, entendi.
Com o Fluminense e a DJ. Ele pega esse time que jogou a segunda divisão, passa para o Barcelona. O Barcelona contrata mais algumas peças pontuais e mistura ali. Vai para a primeira divisão. E nisso, o time tá em atividade, está jogando. E aí o Feira pega depois da primeira divisão esse time e leva para a segunda. O time vai estar já preparado. E aí eu acho que as duas diretorias deveriam entrar em um acordo financeiro também aí, não sei como é que seria esse negócio, mas ele disse que vai conversar assim com o presidente do Feira de Santana, né? E para finalizar, eu fiz a pergunta sobre o investimento, que eu fiquei sabendo que o Wellington Nascimento, ele enviou uma proposta ao município de Ilhéus de ser parceiro do município no estádio, e que ele teria uma verba de 3 milhões de reais para aplicar no estádio. 1 milhão por ano, né? Esse dinheiro seria investido em 3 anos, certo? E ele confirmou, realmente mandou essa proposta para o município, mas não quis avançar muito no assunto, né? Então vamos aguardar. Eu disse aqui a semana passada que iria buscar também a resposta do prefeito Valderico, né? Porque o Hélito confirmou que mandou para o município. E o que a gente sabe é que o município não respondeu ainda. Então a gente tem que saber. Já ouviu uma parte, vamos ouvir agora a outra.
Agora tem uma contrapartida, porque se o Barcelona bancar a reforma do estádio, obviamente que o Barcelona vai ficar com a chave do portão.
Não, não é assim. Não? Não é assim. Não,
seria a gestão da... Como aconteceu em Feira, hoje a Prefeitura de Feira passou a gestão do Joia da Princesa.
Mas ali houve uma licitação,
para o SAF,
né?
do Fluminense.
Houve uma licitação, né? E aí a Core 3, que é o patrocinador master do Fluminense, foi quem ganhou o direito. Não foi o Fluminense de Feira diretamente que ganhou, foi a Core 3, que é uma empresa, né? É uma empresa de internet, que ganhou o direito de administrar o Fluminense. O dono da empresa Core 3 é o presidente da SAF do Fluminense. Então, a parceria, o Tony, o Wellington sempre foi parceiro do município no quesito estádio Mário Pessoa. Desde quando o Barcelona surgiu, né, sempre que o município acionou o Barcelona para ajudar nas pequenas reformas, ele sempre ajudou. Ele nunca negou, porque o que ele quer é jogar dentro de casa, diante de sua torcida.
Mas
então, para isso aí, ele está disposto a ajudar. Você entendeu?
O Barcelona entrando como parceiro do estádio Mário Pessoa também não ia afetar aquele lance das placas, que hoje é explorada pelo Colo-Colo?
Não, isso aí não tem nada a ver, até porque placas não são do lado de fora, é do muro, pelo lado de fora, não tem muito nada bem. A ver a parte de dentro.
Muito bem, 6h56, nós falamos aqui com o presidente, Júlio entrevistou o presidente do Barcelona de Ilhéus, né, que está prevendo aí novos rumos para o clube, né, e com novidades também. Isso é muito bom, fortalecimento do esporte, do futebol regional. A gente segue com o Gabriela Esportiva, 6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Zé Maria, o Fluminense trata com cautela a situação de Lúcio Acosta após o alerta de possível manipulação, Zé, gerado pelo cartão que o meia levou contra o Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão. Enquanto a investigação segue, ainda em estágio inicial, o jogador continuará treinando e jogando normalmente, né? Esse tipo de alerta é o gatilho para que os órgãos de fiscalização inicie a investigação mais profunda, né? Não há provas aí ou indício do envolvimento do jogador, José. Até o momento, ele nega qualquer participação em manipulação. O clube foi notificado de forma sigilosa no começo da última semana, alguns dias antes da partida contra o Grêmio no último domingo pela 20ª rodada do Brasileirão. O meia foi titular na partida e atuou 75 minutos, Zé Maria.
É, muito cedo, né, para fazer uma acusação ainda. Claro que vai seguir aí a investigação, e se ele realmente tiver culpa em cartório, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser punido, porque agora, infelizmente, nos dias atuais, a gente tem que conviver também com essa situação, que é uma situação que coloca, no meu ponto de vista, o futebol ainda mais pobre, né, Júlio? Quando o jogador começa a negociar recebimento de cartão, quer dizer, as apostas a todo momento aí, querendo corromper atletas. Enfim, é uma coisa triste o futebol. E hoje o que mais tem no país são esses sites de apostas aí funcionando.
Eu queria entender como é que você vai investigar, né, determinado jogador porque ele tomou um cartão. E esse cartão...
Quem faz a denúncia é a própria casa de aposta, né?
Pois é, mas eu quero saber o seguinte. O caso do... Quer ver um exemplo? O caso do Bruno Henrique. Você ali tinha como até punir o jogador e investigou, punir por quê? Porque existiam mensagens.
Mensagens, o envolvimento de primos.
Aí você... Você tinha como comprovar que o cara, ele, vamos dizer, ele arquitetou o cartão dele, né? Mas se não existe mensagem, não existe um áudio, não existe nada, o cara vai e toma um cartão, como é que você vai investigar isso? Porque no calor do jogo, tá sujeito a tudo, Tony. Ele tomou um cartão por reclamação, ele tomou porque deu uma entrada dura no adversário. Aí como é que você vai investigar um lance desse? Eu queria entender isso aí. Se não existir a conversa, né, de zap, de mensagem aí, ou algum áudio, eu acho que se não existir esse tipo de conversa, como foi a de Bruno Henrique, não tem como investigar. Eu estou vendo que daqui a um dia os clubes vão ser obrigados a tirar o jogador do jogo. Por exemplo, um jogador que está com dois cartões. Eu não vou botar não, porque o nego vai apostar que ele vai tomar o terceiro. E aí vai... Eu vou te... Não vai botar... Daqui a dia vai acontecer isso no futebol.
7 horas.
2,9. Gabriela Esportiva.
7 horas, Zé Maria. Ou melhor, agora eu vou com o Júlio César. O Vasco recusou uma proposta do Paok, né? Paok da Grécia, pelo lateral Paulo Henrique. O clube carioca não aceitou a oferta dos gregos nesta semana. O jogador faz parte do planejamento vascaíno para o restante da temporada, mesmo tendo perdido espaço em 2026. A proposta do Paok não agradou a diretoria do Vasco, que não tem interesse na venda de Paulo Henrique neste momento. O lateral foi um dos destaques do clube em 2025 e chegou à seleção brasileira, mas caiu de rendimento e tem sido, Júlio, reserva nos últimos jogos para Puma Rodrigues.
Zico também foi destaque no Flamengo nos anos 80.
Quem?
Zico.
Vasco. Olha que comparação.
Não, porque a matéria de um jogador foi destaque em 2025. Pronto, beleza. O cara não tá sendo nem
banco.
nem sendo titular agora em 2026.
Banco pra
aí,
momento de Paulo Henrique, hoje é decadente.
Aí o que eu quero a comparação é porque o Vasco aí agora viveu de passado.
Pois é.
Né? Então aí eu lembrei que Zico fez sucesso também nos anos 80. O Vasco com a cuia na mão, precisando de dinheiro, aparece um time doido, desesperado, querendo contratar um jogador reserva, e o Vasco ainda rejeita uma negociação dessa.
Não, disse que está nos planos do Vasco para a próxima
temporada. E está nos planos do Vasco para ir junto para a Série B. Que o Vasco não quer ir sem ele. Porque a verdade é essa, eu não estou aqui querendo denigrir mais do Vasco, nem ser injusto com o Vasco, mas você está vendo outro caminho do Vasco para o Vasco
nesse ano merece, de 2026? Você merece essa resposta. Entendeu? Você fez a pergunta a Júlio esperando algo diferente.
A não ser que entre o caminho da Série B, Série A e Série B, o pessoal da China vem e construa uma ponte direto para a Série C. Entendeu? Rapaz, eu não consigo entender a situação, o time do Vasco. Eu só queria saber, a matéria não fala do valor não, da negociação, porque, meu irmão...
Deve ter sido um valor pequeno, né?
Sim, mas qualquer valor pequeno hoje no Vasco faz a diferença grande, entendeu? 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, faz uma diferença grande no Vasco, não é?
Vamos ver, a situação do Vasco não é nada boa, o Vasco ainda continua na zona de rebaixamento, tem a questão da venda da SAF, que está um embrólio, nem ata, nem desata, nem vai para frente, nem vem para trás. Possivelmente, ainda este ano, não vai ser resolvida essa questão da venda do Vasco, é uma questão que é muito lenta. Por quê? Porque o Vasco tem muitos mandatários, é muita gente, essas pessoas foram colocadas lá pelo falecido Eurico Miranda, que queria ganhar todas as eleições do Vasco, e ele a cada ano ele colocava mais sócio benemérito, não, como é o nome dele que ele colocou?
Remidos.
Sócio remidos, tanto sócio remidos. O Vasco é uma panela que todo mundo mexe, e minha avó falava que panela que muita gente mexe nunca dá ponto, e é uma verdade. Então o Vasco está vivendo essa novela mexicana, né? Até o final do ano vai ser isso. Se o Vasco vai sair da zona de rebaixamento, a gente não vê essa possibilidade, porque o Vasco não tem elenco.
Não tem elenco, não tem dinheiro.
O Vasco chegou ao ponto, eu sou vascaíno, estou falando isso com o coração apertado. O Vasco chegou ao ponto de um jogador da entrevista dizer que a questão do Vasco pode ser espiritual, pelo amor de Deus.
Pra você ver a que ponto tá chegando a situação no Vasco. De o cara tocar em um ponto desse é porque, né, ele já viu que já tentaram de todas as formas, todas as coisas, e nada deu certo, e agora tá restando só a questão agora espiritual. Né?
Pois é, e agora mais a Bianca Reis, né? Não é mais a diretora jurídica do Vasco, né? Ela ocupava o cargo desde setembro de 24 e formalizou aí, hoje ela formalizou a saída da SAF, né? Nos bastidores a mudança era vista como natural. Bianca Reis era a próxima vice-presidente jurídica do Felipe Carregal, né? Que foi exonerada no mês passado. A advogada já havia sinalizado aí ao alto escalão da SAF que queria deixar o futebol vascaíno, né? E o contrato dela chegou ao fim, né? Em comum acordo, decisão aí foi realmente de sair. Então tá todo mundo saindo do Vasco, só não quer sair do Vasco os pesos mortos que estão lá, né? Aquela galera que não faz nada pelo clube, que vive do clube para se promover. Então essa galera também que não quer deixar vender o Vasco, porque com a venda do Vasco eles não vão ter capacidade de se promover.
E você pode ter certeza, Tony, que muitos desses aí, desses diretores que estão lá atrapalhando a vida do Vasco, muitos deles ainda têm empresas que prestam serviço dentro do Vasco. É por isso também que eles não querem deixar, né, o time ser vendido, porque eles sabem que se isso acontecer,
a
empresa deles já era, perde a boca.
Então a situação do Vasco é muito triste aí. Só quem pode resolver essa situação do Vasco é a torcida organizada. Com pressão, pressão e pressão em cima desses
caras que estão lá tentando atrapalhar a vida do clube.
Ou a SAV, né? A SAV.
Não, a SAF, ela...
Serviço de atendimento ao Vasco.
A SAF, ela, o cara tá querendo pagar, o cara tem dinheiro. O cara quer investir 3 bi no Vasco, né? Em 3 anos. Né? O cara tem dinheiro. E a Leila Pinheiro possivelmente vai se aproximar... Ô, Leila Pinheiro. A Leila Pereira possivelmente vai se aproximar do Vasco. Por quê? Porque o mandato dela termina agora, se eu não me engano, é o ano que vem.
Primeiro ela vai chegar sendo patrocinadora.
Exatamente, entendeu?
Master.
Ela não pode concorrer novamente, que já foi 2 mandatos no Palmeiras. Então, possivelmente ela vai. Isso aí pode ser um investimento familiar, né? E aí, se esse pessoal da Crefisa vem pro Vasco, a situação do Vasco muda da água pro vinho, da noite pro dia, né? E a gente tá vendo muito empecilho nisso. Vamos ver o que é que vai dar. Aí, só tenho certeza de dizer, esse ano ainda não vai ser resolvido isso.
O Vasco até avião vai ter, para viajar para lá e para cá toda hora, que a mulher tem avião, tem tudo, empresa de avião, tem tudo.
77.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
77, Júlio César, o programa de hoje chega ao fim, boa noite para você.
É uma pena, né? Poder ficar aqui mais uma hora, não?
Rapaz, eu tô querendo ir embora já.
Oi, Natinho, mas bom, me dá mais uma hora aí, Natinho. O Gabriel Esportiva. Boa noite pra você, Tony. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Mandar um abraço pro meu amigo. O meu amigo Gilmar, enfermeiro lá na Cocita, ouvindo a gente. Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Coronel Ubiraci. Encontrei o Coronel Ubiraci hoje na Câmara de Vereadores, é ouvinte nosso. Muito obrigado pela audiência. Mandar um abraço também para o nosso amigo Diógenes Câmara. Né? Também é coronel, né? Coronel Diógenes Câmara, Coronel Câmara, Tenente Coronel, né? Também é ouvinte do Gabriel Esportiva, né? E aquele abraço no geral agora para toda a instituição da Polícia Militar, que temos muitos ouvintes dentro da Polícia Militar, Polícia Civil, o pessoal da Guarda Municipal também, que são instituições de segurança também da cidade. Então, a todos vocês, aquele abraço, em especial o pessoal da Guarda, meu tio Damião, inspetor Reis, é inspetor Reis na Guarda, né? O nome dele é Damião, mas na Guarda o nome de guerra é Reis. Tá ouvindo a gente. Tá um bom. Abraço e até amanhã.
Até amanhã para você, Júlio. Zé Maria, boa noite, querido.
Boa noite, Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportivo. Até amanhã.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser. A mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro da Ilhéus. Gabriela Esportiva volta amanhã. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas do dia.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.